Os amigos imaginários do Dudu.
E fala aí, pessoal.
Meu nome é Ricardo César e a propaganda é a alma do negócio.
Pode crer, viu? O cara falou, tá chorando, já é isso.
Pô, foi mal, Deus. É porque eu tô deitado aqui.
Eu me chamo Rômulo e comunicação não é só falar, ver ou ouvir, é fazer entender.
Meu nome é Jean Monteiro e o maior divulgador do seu trabalho é você mesmo.
Eu sou o Bruno Lavage e, parafraseando o velho Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica.
É, hoje eu vou deixar o Bruno falar um pouco sobre o que, é que vai acontecer no episódio de hoje. Fala aí, Bruno.
No bate-papo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esses meandros da relação entre o artista e os veículos de divulgação, né? E dar algumas dicas pra galera que não tem muita dúvida de como é que vai começar a estabelecer essa relação, né, com os veículos. Então, como é que a pessoa faz? Algumas dicas básicas de assessoria de comunicação, por assim dizer, né? Ao invés de contratar um jornalista, alguém pra fazer isso por você, a gente vai dar algumas dicas aqui, tentar partilhar como é que a gente tem feito a divulgação dos nossos projetos na internet e junto a esses veículos mais especializados.
Então, fique com o episódio.
Galera, eu, como jornalista e um cara que já trabalhou com isso aí, eu, enquanto oriundo aí desse setor de comunicação, eu tenho que admitir que a gente vai dar umas dicas aqui. Obviamente que tem restrições, nem tudo que a gente disser aqui talvez dê certo pra você fazer, ou seja interessante pra você, enquanto artista, enquanto músico, fazer, né? E dando a mão ao palmatório, algumas coisas aqui que eu vou dar o toque, nem às vezes eu consigo fazer direito, né? Porque realmente tem algumas coisas que dependem também de você ter tempo pra fazer, organização, e no meio da vida da gente acaba relegando somente assuntos de banda, né? A gente coloca muito pro tempo livre da gente e às vezes não dá pra gente fazer exatamente do jeito que a gente queria, certo?
Uhum.
Mas basicamente o que eu queria conversar com vocês primeiro e pegar também as experiências aí dos meninos aí que já tem experiência com intrusivos, os austrais, né? Com até o próprio material que o Ricardo gravou aí durante a pandemia, do qual a gente já falou, né? O ponto central quando a gente pensa em divulgação do material é o que a gente chama de press kit, que é um ponto de partida. Como o nome já diz, é um kit voltado para os veículos de comunicação, para o blog que você quer mandar, para o site, para o jornal que você almeja divulgar o seu som. E basicamente, o que é que deve conter nele? Tem que ter primeiro um release dizendo quem você é e o que você faz. Isso é como eu estava dizendo no outro episódio também, né? É tão óbvio que às vezes as pessoas esquecem disso. Uhum. Muita gente adianta as outras questões da banda, né? Ensaia, monta formação, cria logo, cria nome da banda, mas não cria, digamos, essa carta de apresentação de quem você é, o que é que você propõe fazer. Aí quando chega nas barbas de um festival que a galera pede um material pra você, o produtor fala, ei fulano, tá faltando um material. Não tem, cara, e é o pau que acontece, bicho. Pode ter certeza, cara, que em pleno 2020 isso ainda acontece muito, tá? A gente vai focar mais no release.
É como você não tem um currículo, né, meu profissional, basicamente.
É, o release, cara, ele teria um caráter de responder aquelas questões básicas que a maioria dos textos quer responder, e sobretudo aqueles que tem um caráter mais jornalístico, como é o release. Texto voltado pra imprensa, então ele tenta simular mais ou menos a linguagem que o cara que vai receber gostaria de ler. Você não tem que pensar em se agradar, você tem que pensar em agradar o cara que vai ler o teu material, entendeu? Então, se ele tiver escrito de uma determinada maneira, com muita primeira pessoa, muito eu, e uma cacetada de adjetivos, é a banda com uma sonoridade revolucionária, uma banda que tem um trabalho instrumental diferenciado, é uma banda que já abala os alicerces da cena, é a proposta mais inovadora da cena. O cara lê isso aí, meu amigo, ele já pega o teu arquivo e já manda pra lixeira, entendeu? Porque tá se auto-elogiando, deixou nem um som falar por você, cara. Não disse nem quem faz parte da tua banda, onde tu tocou, com quem tu tocou, quais materiais você produziu. Essas coisas que é pra falar pelo material do cara e não uma cacetada de elogio. É isso aí que a gente vê muito também. E assim, pronto, a gente vai cair no release mais lá pra frente. Beleza, tem que ter um texto sobre você, isso é base. Dentro desse texto, você pode já incluir outra coisa que a galera vacila muito e que eu admito também que às vezes é difícil de organizar, dada a quantidade de plataformas. Você tem que ter fácil e acessível os links de onde está o seu trabalho. Tem que estar organizado. A gente estava até conversando conversando sobre isso, Ricardo, semana passada, que a gente tava falando que não rola você remeter as pessoas do seu Instagram pra sua bio, porque cabe pouca coisa lá. Então só cabe um conteúdo por vez. Aí qual era a dica lá que tu tava dando, hein? De organizar a bio pra poder reverter a galera pra uma infinidade maior de links.
É porque visualmente até melhor, é também mais prático você usar um agregador de links, porque às vezes você quer botar no link do Instagram, Facebook, e fica meio complicado às vezes você botar links muito grandes, ou então ficar mandando vários links, assim, um seguido do outro, porque polui, né, visualmente. Aí, muito provavelmente, a pessoa não vai abrir todos aqueles links, assim, do jeito que tá ali e tal. Aí tem um agregador, são dois, né, no caso, são duas opções muito boas. O primeiro que é o pessoal mais usa, que é o Linktree, e você consegue usar ele, adicionar quantos links você quiser, se eu não me engano. E o Contact in Bio, que você consegue já personalizar a foto de perfil e tal, porque o Linktree, ele é muito bom, né, ele é mais popular, só que ele é muito limitado, porque ele, algumas funções dele são pagas, né, tipo foto de perfil, você personalizar parada de cor e tal, aí ele perde um pouco pro Contact in Bio, né, que ele é um pouco mais difícil de usar, né, do que o Linktree, mas você sabendo usar, você consegue agregar todos os links, né, que são pertinentes, né, o próprio podcast, eu criei um Contact in Bio pra, assim que você entrar nesse link, você ter acesso ao podcast, Spotify, YouTube, sabe?
Uhum. Tipo, como se fosse um mini-site, né? Só pra mostrar as coisas.
Tem a opção de você adicionar um campo pro pessoal enviar e-mail, contato, WhatsApp, entendeu? Aí eu acho muito, muito interessante, ao invés de você, às vezes, quando vai mandar pra alguma pessoa, né? Você mandar vários links, né? Você já manda esse compilado, você pode escolher até também o nome, né? Do link. Aí só parte pro abraço mesmo.
Tem os links, tem o release. Se você tiver um cara que tem uma aptidão pro design, você pode fazer um release não só com texto, você pode agregar fotos de apresentações ou foto promo mesmo e fazer um portfólio mais estiloso, né? Mais apresentado.
Mais elaborado.
É, você pode fazer, mas se não tiver a vibe, faz só o texto que ele já meio que resolve a questão. Repetindo, tem que ter foto boa também. E quando a gente fala foto boa, galera, é foto em alta resolução, né? Então são 300 dpi de resolução. Porque você não sabe pra que o cara vai usar aquela tua foto. Então quando ele pede na melhor resolução possível, que ali ela vai caber em tudo. Se o cara quiser fazer um outdoor com aquela tua foto, ele vai fazer. Se ele quiser fazer um banner, ele vai fazer. Se ele quiser fazer um fundo de palco, um backdrop, ele vai fazer. Se ele quiser botar numa revista que tem uma gramatura boa, precisa de uma foto boa, ele vai botar. Então, o pessoal pede, o pessoal fica, mas é frescura isso aí. Não, meu amigo, é porque você não sabe pra que ele vai usar aquela tua foto. Então, se você mandar uma foto ruim, com pouca qualidade, ele não vai poder usar ela em muitas coisas. No ambiente virtual aqui, que é a nossa tela de celular e monitor de computador tem uma resolução limitada, o 300 dpi não faz nenhuma diferença, entendeu? É quando você vai falar de outras mídias, principalmente coisa que vai ser impressa, faz toda a diferença, entendeu? E a galera também é outro problema, que pega a galera de calça curta. O veículo pede ou o festival pede, ei, manda uma foto aí pro flyer. Eita, aí o cara corre pra cima, pra baixo.
O cara pega e manda a foto da logo da banda, né?
Mandou a foto. E JPEG, viu? Que não dá pro cara mexer, né? Logo, galera, vetorizada também, pelo amor de Deus, no Corel, pelo menos, né? Aí permite que o cara mexa, né? Que se for a logo, né?
Não tiver em como, pelo menos manda em RAW, cara. Manda em RAW o arquivo, RAW. Não tiver como vetorizar, não tiver como mandar num formato que o cara possa mexer full na tua imagem, manda em RAW, cara. O cara vai conseguir botar num programa lá, no Lightshot. O cara vai mexer no teu arquivo inteiro, vai poder modificar e vai ficar com qualidade boa. Mas se tu mandar em JPEG, em PNG, o cara mandar um arquivo em bitmap, mano, acaba doido.
Você tá querendo fazer uma banda. Aí é show de banda, ensaio de banda, release de banda, press kit de banda, Instagram de banda, parceria com o Zé Ramalho de banda. É isso que você quer fazer com a sua vida?
A dica que eu poderia dar pra quem quer se divulgar é, meu amigo, escreva textos, escreva releases e mande pro povo, mande pros veículos que você conhece, pros seus brothers, em cada ocasião. Lançou um material? Manda. Vai tocar? Mande. O mínimo que vai acontecer, você vai sair na agenda lá do jornal com 5 linhas. Mas saiu, cara. É uma coisa que você pode ir lá, printar e dizer, ó, tá aqui, saiu o meu evento. Com relação a release de banda, as minhas dicas seriam, meu irmão, seja objetivo. Imagine que esse cara que vai receber seu texto, ele tá extremamente ocupado. Então, meu irmão, ele não tá ali pra ler Ulisses, nem a Bíblia Sagrada, não, mano. Ele quer ler um negócio simples e direto que diga pra ele o que é o essencial no mínimo de palavras possíveis. Uma das coisas que é pro cara evitar, formação de banda. Você não precisa explicar todas as formações situações que a sua banda passou. Não precisa. Uhum. Segundo, você não precisa explicar a origem valendo da sua banda, mesmo assim, full. História completa, tô fazendo um filme, documentário.
Vamos lançar a biografia da banda no e-mail.
Você tem que responder no release as questões básicas do texto jornalístico, né? Quem, o que, quando, onde, como e por quê, meu irmão. E de que forma, sei lá, dá um detalhamento. Se você responder isso aqui, tchau. Todo o valor informativo, tudo que era interessante você botar no seu texto, tá objetivamente aí. Tudo mais que você incluir, talvez seja opinião ou talvez não seja estritamente relevante para aquilo que você tá querendo comunicar, certo?
Até porque o cara que vai estar vendo, ele vai estar vendo 1 milhão de bandas no mesmo dia, né? Ele vai estar, tipo, vendo uma porrada de release, né? Vai ler,
pois
tipo...
É.
30, 50 releases por dia, né? O cara provavelmente.
Lançamento, evento. O cara que monta a agenda de um jornal desse. A quantidade de evento que um cara desse não é bombardeado.
Aí tem que ser uma coisa objetiva mesmo. Principalmente no edital também, né? Que você vai mandar e tal. Tem que ser uma coisa que você mostra exatamente o que você é de forma simples, clara e objetiva, né? Basicamente.
Pois é. No da Lavagem eu escrevi aqui, ó. O dado em março de 2013 em Fortaleza, Lavagem usa o punk rock pra comunicar angústia e problemas da vida contemporânea. A formação mudou bastante, mas atualmente a escalação é a seguinte. Bruno Everardo, Glenn e Rogério. Tchau. Quem passou, passou. Então não tem falar. Rafael tocou de tempo X até tempo isso, Taumaturgo, não, meu amigo. A escalação do time é a de hoje. Você não vai falar do Flamengo, vai dizer, o Zico jogou, não. Não precisa, brother. Como eu tô dizendo, isso aqui é um release, não é uma biografia, não é uma redação do Enem. Entendeu? É um texto com um objetivo bem simples. Aí daqui. Aí ao longo de 17 anos, a banda consolidou uma estética própria, redesenhando punk rock dos anos 70, misturado com rock alternativo, com 6 álbuns e 13 clipes gravados. A Lavagem está divulgando seu 7º álbum de estúdio, lançado em agosto de 2020. Durante a trajetória, a banda tocou nos palcos dos mais importantes festivais do estado. Aí botei Feira da Música, For Caos, Rock Cordel, Petrúcio Maia, Grito Rock, botei uns festivais aqui, ponto CE. Tchau. Pronto. Em 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em 15 linhas, eu sintetizei 17 anos de banda. Então, assim, aí eu boto umas reguagens a mais aqui, mas podia ser tirado, entendeu? Mas é mais a título da questão do currículo mesmo. Mas, assim, tudo que eu queria dizer, eu disse em 3-4 parágrafos. Pronto. O restante é contato e coisas que eu podia tirar, assim, né? Quer dizer, contato não, né? Mas tem umas besteiras aqui que eu podia ter tirado. Então, é só pra dar uma ideia pra galera de como é que faz. Essa mesma noção do quem, o que, quando, onde e por quê, você pode usar no seu, quando você for divulgar um evento. Vou lançar um... Teve até um evento que a gente tocou com você, só aquele evento que o Rinaldo chegou atrasado pra caramba, que a gente trocou de horário lá na... Simples e direto. Vai, manda um título. Banda de punk rock abre temporada do programa Sexta de Música no Teatro Zé de Alencar. Show. Aí vamos lá, no quando. Próximo dia, 9 de junho, no Espaço Boca Rica, o TJA irá receber a primeira edição do programa Sexta de Música. A edição de abertura irá reunir 3 expoentes da cena punk rock local, Lavagem, Galhofa e Os Intrusivos. E o programa, né, cultural, irá seguir com shows até dezembro próximo, sempre na segunda sexta-feira de cada mês. A intenção é formar a plateia, proporcionar maior espaço de divulgação do trabalho autoral cearense. Veteranos da cena local, Lavagem e Intrusivos vão apresentar faixas dos seus mais recentes discos, Zombie Walk, Psicose e Depressão. Por sua vez, a Galhofa trabalha na divulgação dos singles Samara é uma Junk e Rei Garota. E inspirado no trabalho dos grupos com Ramones, Sex Pistols e Clash, os grupos prometem fazer um tributo aos 40 anos da geração de 77, consagrou o estilo, que eu acho que o ano era 2017, esse show aqui. Importante, isso aqui tem que ter. O serviço é o que tem a maior chance de sair no jornal, porque o cara não vai botar isso aqui, né? Qual é o serviço? Projeto Sexta de Música, data 9 de junho, sexta-feira, local, Teatro Zé de Alencar, aí bota o endereço, Liberato Barroso 525 Centro, Espaço Boca Rica, entrada pela 24 de maio, horário 18 horas, entrada gratuita e show com as bandas Lavagem, Intrusivos e Galhofa. E bota um contato de alguém da produção, caso eles queiram aprofundar ou fazer entrevista, que é muito raro, mas você escolhe alguém da produção do show e indica, ó... Quiser falar com fulano de tal para pegar mais detalhes, fale com ele aqui, dá o número do cara e o e-mail dele. Morreu. Isso aqui é pra ser um negócio constante, cara. Todo evento seu, você parar 5 minutinhos e fazer isso aqui. Do que já entra na outra coisa da gente. Beleza, Bruno, eu escrevi, mas pra quem que eu vou mandar? E aí que entra uma outra estratégia de comunicação que você não precisa ser jornalista pra fazer, que é a construção de um mailing, que nada mais é do que uma lista de contatos que você... Para quem você pensa que faz sentido você enviar o seu material. Ixi, Bruno, como é que eu vou fazer? Ixi, mano, aí, meu amigo, você precisa, como músico, tenho certeza que cada um de vocês tem youtubers, ou tem sites, ou tem pessoas que falam sobre música que vocês admiram.
Não.
Ixi, curte nem o Regis Tadeu, não, Jean? Pô.
Não, Regis Tadeu é o cara que eu mais odeio na face da terra. Outro que eu não gosto. Regis Tadeu é um cara que tem que saber de música.
Você pode fazer o seguinte, mano, simples. Quantas TVs tem na minha cidade? X. Eu vou lá no site delas, pego o e-mail da galera e boto uma lista num bloco de notas. Vou montando.
Pra TVX, né, no caso?
Ah, é. TVX, pra... Fiz, peguei. Quais rádios temáticas que ainda tem uma chance de ter um programa de rock e tal que poderia receber? Tem F. Vai lá no site ou bate um fio. Ei, se eu quiser mandar um som autoral pra alguém dar uma escutada, beleza. Pega o e-mail, pega o telefone e vai montando, cara. Dá trabalho? Dá. Pra caramba, pra você fazer isso aí. E dá um trabalho, sim, porque é muito pulverizado, né? O Rinel, sei, botou, emplacou a notícia dele no Hits Perdidos, que é um dos portais mais considerados atualmente de termo de música independente, assim, né? Que é ligado àquela Play TV, né? Como foi que tu conseguiu essa marmota aí, macho? Conta aí, entrega o ouro aí.
Ele mandou junto com o Nude, mano.
Ah, não, é aí, aí também é infalível aí, né? Como é que tu fez essa construção, cara, dessa divulgação do teu álbum aí, com esse processo tanto do texto de divulgação quanto do mailing, né? Pra quem mandar, né? Porque...
Eu já tinha ciência de que, pronto, você fazer, você saber qual é o nicho que você tá, qual é o tipo de som e pra qual tipo de blog, site você vai enviar o seu material, né? Às vezes você quer uma resenha, né? Poder você botar como link de referência e tal. Vamos supor que tu grava um forró, tu não vai mandar o teu material pro blog que é de rock, sabe? Você tem que saber também enviar o seu material. Aí, como o meu caso, minha música é mais independente, né? Aí eu mandei pro Hits Perdidos, mandei pra alguns blogs, né? Alguns realmente não publicaram, né? Mas é assim que funciona, bicho. Felizmente,
em todo mundo... Mas como foi o processo da filtragem? Como foi que tu filtrou? Como foi que tu filtrou esses... Pela experiência? Foi no banco? Deu um Google e...
É, não, nesses casos aí, alguns eu já seguia, né? Sites, blogs, contas de Instagram, né? E eu tentei fazer a ponte. Perguntei se tinha interesse no meu material, falei sobre mim, né? Escrevi um textozinho e tal. E só no final, né? É que eu botei o link pra também não chegar, não. Olha aí e tal, não sei o que, sabe? E, isso aí acaba meio que tá afastando quem produz texto, faz resenha, né? Porque você chegar já querendo sentar na janela é um pouco complicado, às vezes, e muito porque a pessoa, você pode se achar, né, cabra que tá contribuindo na música, mas você tem que entender, bicho, que até o momento que ninguém publica nada sobre você, você é desconhecido, entendeu? Você precisa também saber chegar e pra quem você vai enviar esse material. Aí eu fiz um levantamento, assim, de alguns blogs, né, principalmente de música alternativa, pra poder enviar meu material, né, os links, né, falar um pouco sobre mim também e minhas contribuições, né, do que eu já fiz, e foi isso.
E até engraçado, né, mano? Porque normalmente na arte sempre tem uma relação muito de amor e ódio, né? Entre os veículos e o artista, né? Às vezes o artista considera que o crítico é um artista frustrado ou é um cara que não entende a proposta dele e tá ali só pra depreciar o trabalho dele. Só que, na verdade, os dois se complementam, cara. Porque, assim, a crítica, ela cria uma caixa de ressonância pra aquele teu trabalho, entendeu? Para o bem ou para o mal, a mídia tá aí. Entendeu? Então, assim, às vezes é melhor que role uma treta e uma esculhambação do que o cara ser simplesmente ignorado, né? E você botar o nome do artista lá e dar um Google e você não vê praticamente nada sobre o cara, tem dificuldade, né? E esse lance é importante até pra nós menores, artistas menores, né? Todo edital agora que tá saindo, coloca como pré-requisito o clipping, né? Que nada mais é do que um compilado de matérias que saíram sobre você na internet, no jornal, entendeu? Então toda vida que sair algo sobre você, também dica aí grátis, né? Comece a organizar, cara, por mês. Você vê o recorte de tempo, por ano, né? Começa a guardar aqueles PDFs, aqueles prints de matérias que saíram sobre você em blogs, nos veículos da mídia convencional, que todos têm portal de internet também, né? Aqui em Fortaleza, Diário Povo, com maior destaque, né? Mas sim, guarde, cara, porque eles pedem que você apresente isso, né? Ah, o que é que você fez nos últimos 2 anos? Onde você tocou? Que lançamentos você fez? Lançou alguma coisa audiovisual? Lançou alguma coisa física, né? Um disco, fez uma parceria, né? Viajou, tocou fora, enfim. Tudo isso são coisas que você precisa divulgar para a imprensa e também acompanhar os processos de divulgação e guardar para você aquilo que você conseguir obter, entendeu? É todo um ciclo constante disso, que o cara tem que incorporar isso na parte de produção de banda, né? Para a gente do underground, dá para fazer isso porque a gente não toca com tanta frequência. Para a galera que já tem uma estatura maior, contrata, né? Social media ou um assessor para cuidar só dessa parte de tão vital que é, né?
Você tá querendo fazer uma banda. Aí é show de banda, ensaio de banda, release de banda, press kit de banda, Instagram de banda, parceria com o Zé Ramalho de banda, é isso que você quer fazer com a sua vida?
Falando em mídia social aí, o que é que vocês têm de caos aí pra contar de mídia social e banda, de tretas e enxames? Porque hoje em dia, né, basicamente, tirando essa parte institucional que não aparece muito, que é muito mais resolvida de e-mail para e-mail, mas as redes sociais têm estreitado alguns contatos institucionais que antes seria muito mais difícil. Por exemplo, para falar hoje, sei lá, com o Clemente, né? O Clemente Tadeu do Inocentes, que coordena aquele show livre. Tá muito mais fácil falar com ele hoje pelo Instagram ou pelo Facebook, eu falo com ele. Uma vez perdido, eu tô na morte, sim, mas muito mais fácil do que se fosse antes, pra eu mandar um e-mail pra ele olhar o meu material, o meu release.
Mandar realmente é fácil, difícil é ele sacar o teu material, né?
Assim, a rede social, ela aproxima, mas ela não inviabiliza que você tenha todos aqueles materiais que a gente falou no começo. Você ainda tem que ter tudo aquilo, bem feito e bem organizado. Tem que ter um texto sólido falando sobre você, tem que ter um material bem gravado, tem que ter um material visual chamativo. Você vai falar com o cara, e aí, pronto, aí ele pediu o material pra ti e pronto, desmoronou o mundo. E só uma dica aqui que eu tava lembrando de press kit, que um cara me deu toque agora nesse último lançamento do CD da Lavagem. Meu amigo, monte esse press kit, bota ele no seu Google Drive, deixa o linkzinho lá, meu amigo. E aí pronto, você para de anexar coisa em e-mail, entendeu? Coisa velha, coisa antiquada mesmo, você manda só o link pro cara, liberado pra ele fazer o download, tchau. Você esquece, brother, que tá aquilo ali. E fica acessível até no seu próprio WhatsApp da vida, né? Só o link. Usei muito isso agora, tô usando ainda, né, durante esse período aí de divulgação do disco da gente, que por mais que eu tenha pedido ajuda pra um cara, né, pra ajudar a espalhar também, que é uma opção da galera, você pode ter essa opção também de pedir ajuda, né, com alguém que tenha um mailing mais variado que o seu. Meu mailing só ia me levar a um determinado local, tem outras pessoas que vivem pra isso, obviamente vão ter um mailing maior, uma lista de contatos maior. Você vê, né, dentro da sua possibilidade, se cabe, se não cabe, se faz um edital pra lançar o disco que inclui uma assessoria de imprensa ou um social media no processo, mas não pode ser passado por cima, galera, isso aí, porque não adianta você ter o melhor disco do mundo se você não vai dar condições pra galera ouvir ele. A lição que a gente tira é essa, né? Ainda mais num ambiente competitivo e diversificado como é a internet, né?
É muita questão de você manter o contato, sabe? Porque, assim, né? Pelo que eu vejo, né? O pessoal acaba meio que achando, ah, vou mandar meu material, entendeu? E não vou querer mais ter contato. Mas eu acho importante, né? E até agrega mais, né? Até o seu ciclo social é você manter contato com essas pessoas, né? Não ir tentar você puxar saco, né? Mas se você tem algo comum com aquela pessoa e tal, eu acho que você fortifica mais essa parada já, você tentando uma amizade. É muito melhor do que você agir na frieza, tá ligado? De você mandar um negócio e tal e ficar por isso mesmo. Manter pelo menos o mínimo, assim, de contato com a pessoa, saber o que, é que ela tá fazendo. Você ficar acompanhando, mas esse e-mail, por isso que é mais fácil você ter esse mailing quando você já acompanha, né? Essas pessoas.
É formando esse mailing naturalmente, né? Porque você
sem precisar você... Porque assim, tem a parte profissional, mas também tem a parte da vivência, né? Uma das coisas que me ajudou a entender essa parada de onde eu tava, né? Dentro da música, foi eu ir pra show, eu conheci gente, conheci a história do pessoal, conheci os coletivos, a MUF, a CR, crítica cultural. Foi assim, bicho, foi vivendo e indo atrás, de estar interessado naquele ambiente. Infelizmente, como a gente tá falando pra pessoas que não tem como pagar, uma pessoa pra ficar postando, então realmente, bicho, é botar a mão na massa e fazer, né? Porque uma das coisas que o underground lhe ensina, né? É você ser bem utilidade, né? Você não é só o músico. Você é músico, você é road, você é social media, você é...
designer.
Você é seu designer, fotógrafo, você é seu videomaker.
Você é tudo, sabe? Aí, assim, é uma desvantagem ou uma vantagem, porque, assim, se você souber fazer, vai chegar uma hora que fica natural e vai ficar mais fácil. Você saber qual é a estratégia que funciona. Não adianta também você só postar, entendeu? Você também tem que direcionar, fazer uma call to action, né? Todo marketing fala que é o estágio de funil. funil que você vai tentar botar o interesse daquele, do que você tá falando. Você não pode também simplesmente jogar um texto. Tenta fazer alguma estratégia, ver pessoas que já estão fazendo.
Cara, os meninos da Brinde à Revolta, a banda de Irish Punk que eu faço parte, eles fizeram uma ação muito massa, cara. E um negócio espontâneo que eu achei bacana. Não tinha no Spotify uma playlist de Irish Punk brasileiro, entendeu? Bandas só daqui, entendeu? Não sei porque os caras não tinham criado. E aí, o Rafael e os outros meninos da banda, que já era por esse período de já conhecer as bandas que tocam isso aqui no Brasil, ele foi reunindo, mano, faixa de cada banda que ele conhecia, um monte de estado brasileiro, e botou, obviamente, a Brinde à Revolta lá no meio, né? Gerou uma repercussão muito boa, bicho, porque tantos caras passaram a conhecer o som da gente, né? A gente meio que entrou na conversa, assim, entendeu? Ele, opa, cara, eu ia morrer e não sabia que no Ceará tinha uns elementos fazendo um som dessa estirpe aí. E aí, obviamente, que foi sendo repostado, né? Por todo mundo, né? O pessoal mais ali do eixo sul-sudeste, né? Que é onde tá concentrada a maior parte das bandas do estilo. Eu achei uma besteira, cara. E custou um total de 0 centavos, né? R$0 pro cara simplesmente compilar uma coisa que teve sempre na mente dele, assim. Pra fazer, às vezes, é preciso mais criatividade e iniciativa do que propriamente grana ou um plano mirabolante de criar uma ferramenta de marketing. Não, mano. Já estão as ferramentas aí dadas, cara. Tem que realmente...
Se você não tem dinheiro pra promover uma postagem de um som seu, um videoclipe que quer que a galera ouça, mano, vai no teu Instagram e posta todo dia, velho. Uma hora vai chegar uma porrada de gente vai ver.
Você tá querendo fazer uma banda. Aí é show de banda, ensaio de banda, release de banda, press kit de banda, Instagram de banda, parceria com o Zé Ramalho de banda. É isso que você quer fazer com a sua vida?
Mas basicamente, galera, pra dar o start, pra você começar a divulgar sua banda, é basicamente isso. Tem que ter um release, foto prom bacana, uma gravação minimamente decente, minimamente do seu som, né? E os links pra onde é que a galera vai te encontrar. E detalhe, quando você for mandar e-mail pro povo, não manda só direto os arquivos anexos, não, mas escreve uma saudação, te apresenta, diz quem você é, que bando que você tá apresentando, né?
Fala sobre o seu trabalho, fala sobre você, mano.
Você vai dizer, ó, eu sou fulano, estou pleiteando a vaga de XY, agradeço a atenção, aguardo o retorno, valeu, falou, fulano. Pronto.
O cara, às vezes, que recebe esse e-mail, mano, ele... Às vezes ele se toca que o negócio tá meio genérico, tá meio... Que ele mandou não só pro cara, mandou pra outros cantos e tal, aí... Dependendo do cara, mano, o cara pega um negócio meio pro lado de spam, o cara simplesmente ignora, mano.
Pois é, e temos que pensar que essa galera que recebe som de banda, esse cara recebe isso trocentas mil vezes ao dia. Então, se você puder fazer isso de uma maneira mais personalizada, mais diferenciada... Fácil, porque já é um elemento pra te tirar do meio daquele todo, né? Tu já escreveu alguma coisa, Romulo, já, pra alguma das bandas que tu fez ou faz parte?
Quando a gente começou com os Intrusivos, com Astros de Netuno, que eu sou baterista dessas duas bandas, aí eu praticamente não sabia de nada a respeito disso, não sabia muito bem as coisas e tal, tava entrando nesse mundo aí dos editais, da cultura aí, né, que o pessoal faz, e a gente foi descobrindo aos poucos essas coisas, né, que você tinha que fazer um release da sua banda, você tinha que ter umas fotos massa pra mostrar e tudo mais. Das bandas, basicamente, era eu e o Finelso que a gente fazia essas coisas, né? Fazia nossos próprios releases, a gente montava as fotos da banda e tal. A gente mesmo que tirava as fotos, né? Já entrava naquele lance lá do DIY, né? A gente foi descobrindo aos poucos. E o que eu fazia muito na questão dessas bandas, eu olhava exemplos de como fazer, né? Porque a gente vê assim, ó, você tem que fazer um press kit, um press release. A gente ficava tipo, o que é isso, mano? A gente não sabe o que é isso. Não tinha informação nenhuma. A gente pesquisava na internet, via de outras bandas parecidas pra ver como é e tal, e elaborava o nosso, né? Pelo menos é assim que eu fazia, já pegava uns moldes e tal e tentava fazer. Na época que a gente entrava nesses editais, tinha muita concorrência, né? Muita banda e tal, dificilmente a gente passava, né?
Mas o processo transparente mesmo, Romulo, é tanto que eles divulgam. O cara for atrás, dependendo, assim, tem processo e processo. O edital daqui de Fortaleza, ele dá a colocação de todo mundo, bicho. Ele dá a colocação de todo mundo, né? Tem os critérios. Sim, e se você pedir, ele te dá o parecer do cara. Ele te dá o parecer do cara.
Pelo menos eu, quando eu escrevi a banda nos projetos, por exemplo, a gente escreveu em Maloca, a gente escreveu mais todos os editais que apareciam, a gente escrevia, mas Secret Four. E tipo assim, a gente não passava, né? Aparecer lá e tal. Eu ficava pensando, cara, será que a gente fez alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada no nosso documento? Tá faltando informação, sei lá. A gente ficava sempre nessa, tá ligado? Não vinha um e-mail falando, ó, infelizmente sua banda não passou, porque pá, não se encaixou, pá. Não tinha nada, né?
O cara tem que olhar, bicho. Porque assim, cada festival é um processo. Então, assim, já teve festival aqui de Fortaleza que o curador tocava em 3 projetos. Então, você, pô, já matou a credibilidade do processo. Mas assim, tem processos mais ou menos transparentes. Tem uns que traz gente de fora pra não ter contaminação da galera daqui, entendeu?
Uhum.
É papel dos músicos cobrar dos órgãos que façam o processo mais isento possível, né, cara? Pra que não tenha essa contaminação.
Eu não sei se hoje em dia tá mais fácil pra pessoal descobrir como é, né? Que faz e tal. Mas quando eu tentava fazer, cara, eu tinha pouquíssima informação de como fazer essas coisas. Inclusive, esse podcast acho que vai servir pra um bocado de gente, né? Que esteja começando uma banda, queira tentar tocar, né, na cultura da cidade e tal, tentar ganhar algum dinheiro, né, nos editais e tudo mais, e mostrar seu som, né, para o máximo de pessoas possíveis, né. É uma coisa meio complicada de fazer mesmo, tá ligado? Mas é uma coisa extremamente essencial, que tem que ser feita a qualquer custo. É tipo assim, não tem como fugir disso, mano. Você tem que fazer isso. Se você quiser alcançar aquilo... Ei, seu irmão, está queimando! Ela tá queimando a gente aqui,
meu irmão, todo episódio tem uma resenha, né?